Desporto em destaque na Rádio Observador, mais uma edição de E o Campeão É. Hoje vamos ter nos comentários Augusto Inácio, Gabriel Alves, Pedro Henriques e também Mariana Fernandes. Eu sou o Miguel Cordeiro e começamos a falar do melhor marcador do campeonato, Gyökeres, que ficou fora da titularidade no jogo frente ao Futebol Clube do Porto, do passado domingo. Acabou por ser o herói desse encontro, marcou 2 golos. E Ruben Amorim, no final do jogo, disse mesmo que alguém tem de ser responsável por Gyökeres para impedir que ele se parta todo. Há uma pequena lesão, um pequeno toque, uma condição no joelho, essencialmente, que afastou Gyökeres da titularidade. Há um desgaste e há atenção redobrada com o avançado que tem sido tão importante para o Sporting. É caso para gerir com pinças, Mariana Fernandes, e se isto pode provocar dificuldades no Sporting nesta luta pelo título?
Não sei se vai causar dificuldades ao Sporting. É óbvio que o impacto de Gyökeres é gigantesco e este jogo contra o Futebol Clube do Porto é o exemplo disso. Eu continuo a achar que, ao contrário da narrativa que tem sido muito veiculada, principalmente nas últimas horas, o Sporting não é Gyökeres, é mais 10, mas é óbvio que o Sporting, ao longo desta temporada, criou uma forma de jogar muito focada e muito à volta deste jogador. O Ruben Amorim já assumiu isso, das capacidades individuais e das características muito características, passando a redundância, deste jogador. O Sporting joga muito desta maneira, muito à procura da profundidade de Gyökeres, da explosão, da capacidade física que o jogador tem, e isso, obviamente, não estando lá aquele jogador, e percebemos isso agora, jogando com outro jogador, neste caso, por exemplo, com o Paulinho, jogando da mesma maneira, com um jogador completamente diferente, ou pelo menos com características diferentes, é claro que as coisas não correm da mesma maneira. Ainda assim, eu acho que o Sporting tem capacidade coletiva e tem outros jogadores também com muito talento individual, que faz com que não seja por aí que o Sporting eventualmente poderá perder o campeonato. Agora, esta questão da parte física de Gyökeres é muito pertinente, e Ruben Amorim já tinha vindo a falar sobre isso, principalmente a partir da segunda metade da temporada. Gyökeres vem de uma temporada já, o ano passado, no Championship, com o Coventry, em que faz também, eu acho que na casa dos 50 e tal jogos, 60 jogos. Mais esta temporada em que volta também a jogar na casa dos 50 e tal, 60 jogos. Portanto, são duas temporadas de um jogador que joga 90 minutos praticamente sempre, em todas as competições, e falámos também muito disso, o facto de ser raramente poupado, mesmo em jogos da Taça de Portugal ou da Taça da Liga, em que poderia ter ficado no banco ou poderia ter sido gerido de outra forma, e Ruben Amorim deixou sempre ficar até ao fim. Eu acho que o próprio jogador também quer sempre ficar até ao fim, e daí esta declaração de Ruben Amorim tentar perceber, tentar explicar que é preciso de facto alguém quase tomar conta de Gyökeres e dizer-lhe que às vezes é preciso parar e às vezes é preciso sentar e respirar um bocadinho e descansar um bocadinho, porque de facto se ele continuar neste ritmo, e nós vemos o ritmo e a intensidade e a competitividade que Gyökeres põe em cada duelo, se continuar assim durante muito tempo, muitos jogos, muitas temporadas, é óbvio que a dada altura vai partir, em termos quase literais. E eu acho que Ruben Amorim começou a perceber, e daí também, mesmo tendo sido um jogo tão importante, não arriscar colocar Gyökeres de início, colocá-lo só em intervalo, para gerir este jogador, obviamente. Não só gerir de um ponto de vista egoísta, ou seja, olhando para dentro e olhando para aquilo que ainda falta da temporada do Sporting, mas também de um ponto de vista de carreira do jogador, que não pode arriscar aqui, sendo tão novo e tendo este percurso tão promissor, não pode arriscar, obviamente, sofrer uma lesão grave devido a cansaço e exaustão quase, e a demasiados jogos em cima uns dos outros. Mas é um caso bicudo este, que não é único, obviamente, este caso de jogadores que parecem invencíveis e inquebráveis, que querem sempre jogar a toda a hora, que estão sempre disponíveis e que os treinadores obviamente têm de gerir olhando de fora e percebendo que não pode ser sempre assim.
Augusto Inácio, faz sentido esta estratégia de Ruben Amorim de ter mais cautela com a utilização do avançado, sendo que estamos nesta fase decisiva do campeonato e depois ainda temos a discussão da taça?
Bom dia a todos. Olha, deixa-me dizer que agora há uma ferramenta nova, já existe há algum tempo para cá, que é aquele tal gabinete de alta performance que os clubes têm, e que não é por acaso que os jogadores jogam com aqueles GPS lá nas costas, e que têm dados que faz com que se aproxime muito daquilo que é o momento físico e da fadiga que os jogadores têm ao longo dos jogos e ao longo da temporada. Não sei se isso é um dado que o Ruben Amorim utiliza, provavelmente sim. Agora, o que eu não acredito, isto é uma verdade lá para Alice, é que por causa de um problema no joelho, que possa com que o jogador seja poupado. Ora, eu não me parece isso, não me pareceu que o Gyökeres tivesse com algum problema, porque da maneira como correu, da maneira como jogou, como lutou e inclusive marcou os dois golos, se um jogador, eu parto deste pressuposto, se um jogador tem algum problema físico, então não pode ir para o banco. Se está no banco é porque está pronto para jogar. Se está pronto para jogar, pode jogar de princípio. Acho que são outros dados que faz com que o Ruben Amorim tivesse essa precaução, para ter o jogador até o final da época sempre em grande forma, mas isso só os dados é que poderão ser avaliados dessa forma, que eu não os tenho, ninguém os tem, a não ser as pessoas do Sporting, e por isso, talvez fosse por isso, esta tomada de posição do Ruben Amorim.
Muito bem, de facto ficou ausente da titularidade no jogo contra o Futebol Clube do Porto, mas acabou por ser o herói do jogo, dois golos, e se está tocado, sabemos se não tiver o que pode fazer. Entretanto, no universo do Futebol Clube do Porto, há discussão ainda por acontecer entre Vilas Boas e Sérgio Conceição, perceber afinal qual será o futuro na equipa técnica do Futebol Clube do Porto. Gabriel Alves, muitos têm falado deste tema, Conceição não tem sido afastado propriamente por Vilas Boas, mas o que é que esperas dessa conversa que estará ainda por acontecer entre o novo presidente e o atual treinador, já o treinador com mais jogos de sempre no Futebol Clube do Porto?
Boa tarde, eu penso que Sérgio Conceição, é mera opinião, não vai continuar no Futebol Clube do Porto. E penso que há uma delicadeza de ambas as partes, que é normal, porque no fundo, hoje, presidente, antes também foi treinador, Vilas Boas. Há da parte do Sérgio Conceição também essa delicadeza para com um clube que ele tem uma afetividade, e sabe-se disso, enorme, e também é treinador e sabe que há um projeto novo que vai começar. Ele está naquilo que se pode dizer no fim de um ciclo, de um projeto que os sócios, portanto, por voto universal, portanto, fizeram terminar, portanto, dando aval e, portanto, lançando o novo projeto. Portanto, eu penso que a conversa sim vai acontecer. Sérgio Conceição não tem falta de mercado e até pode, inclusivamente, ter aquilo que se costuma dizer o tal ano sabático. Não será nem o primeiro nem o segundo grande treinador a fazê-lo. Recordo-se, temos um que já disse que vai fazê-lo, sai do Liverpool e não vai treinar durante uma temporada, que é Jürgen Klopp.
Tivemos Mourinho então, também a fazê-lo, sim.
Exatamente, mas eu penso que o Mourinho é por razões diversas. Mas qualquer das maneiras, vamos aguardar o que é que vai ser, mas na minha opinião eu penso que sim. Sérgio Conceição não vai ficar como treinador do Futebol Clube do Porto na próxima temporada. Vão chegar a um ajuste para que ele possa, ali hoje que tem contrato até 2028, para que isso seja perfeitamente tratado. De resto, o Futebol Clube do Porto tem um diretor desportivo estrangeiro, espanhol, o Zubizarreta, uma grande figura do futebol espanhol, que, obviamente, estando afastado das lides diretivas há um tempo, vai também querer mostrar serviço, isto é, estar naquilo que é a escolha de um novo treinador para o tal novo projeto com que Vilas Boas vem na sua globalidade para o Futebol Clube Porto.
Pedro Henriques, a tua aposta quanto a esta situação?
Bom dia, deixa-me fazer dois em um. Caso Gyökeres, o Sporting sem Gyökeres nunca era campeão este ano. O Sporting, para o que falta jogar, já não precisa do Gyökeres para ser campeão. Terceira questão, para ganhares a final da Taça de Portugal, sob o ponto de vista do Sporting, precisas do Gyökeres, sem Gyökeres não ganhas. Em relação ao Sérgio Conceição, a questão que está é que o Sérgio Conceição é muito mais do que um treinador, tem sido muito mais que um treinador do Futebol Clube do Porto. É ele que faz toda a parte da comunicação, é ele que dá o peito às balas, é ele que faz de diretor desportivo, ele tem feito de todos os papéis e mais alguns porque ele próprio quer chamar a si o futebol na sua essência. O que é que se passa com esta nova direção? Isso não vai ser possível. Ou seja, o protagonismo que Sérgio Conceição tem com esta nova direção não vai ser possível. Porque, por dois motivos. Primeiro, porque tem um diretor-geral, um diretor desportivo, um próprio presidente que vai querer mostrar serviço e, portanto, nesta fase inicial vai querer estar a aparecer também. E isso vai retirar algum daquilo que é o protagonismo que o Sérgio Conceição tem tido na maneira como muitas vezes expõe. E eu não sei se o Sérgio Conceição encaixa nesse treinador que vai ser só o treinador de terreno de jogo, ponto. Por outro lado, há uma questão que essa para mim é que é a maior dúvida de todas. Não é, o Sérgio Conceição disse que é funcionário, certo? Não é a relação do Sérgio Conceição com André Vilas Boas. Não é a relação do Sérgio Conceição com o Zubizarreta. É a relação que ele não tem, e não sei como é que vai ser possível ter, com uma outra figura que lá está no Futebol Clube do Porto, a não ser que eles agora vão ao Perdomo e façam as pazes, chama-se Jorge Costa. É só conhecer o passado recente e perceber que a relação não é boa entre eles, portanto, mas tudo bem, são profissionais e vão ter que encaixar num determinado projeto. Por isso estou com o Gabriel Alves, tenho muitas dúvidas que o Sérgio Conceição siga no projeto da próxima época.
Vamos então aos jogos da Liga dos Campeões, meias-finais, arrancam hoje, que jogo? Bayern Munique, Real Madrid, Gabriel Alves... É, mais uma vez, uma final antecipada. Vamos falando disto na Liga dos Campeões, quando as equipas vão afunilando.
Estamos nas estrelas.
É, mas estamos estrelas. Aqui. Estamos aqui
noutras galáxias.
Num duelo histórico. Olha, o que é que esperas?
Olha, eu vou dizer. Senhora Ancelotti e Herr Tuchel são duas figuras completamente no oposto. O senhor é o metal que tem entre mãos, que lhe é dado para as mãos, desde a lata ao ouro, luz. O senhor Herr Tuchel, e parafraseando o Sr. Onnes, ex-presidente do Bayern de Munique, diz que lhe falta saber fazer progredir promessas. É só grande com grandes jogadores. Ora bem, depois Ancelotti é o homem dos modos suaves. Depois Tuchel é o treinador obsessivo e inflexível. Portanto, vamos ter aqui, obviamente, um contraste total entre, pronto, as figuras que lideram as duas equipas de grande, de facto, dimensão, de grande gabarito naquilo que é o futebol mundial. E já agora deixa-me citar Beckenbauer, o falecido e lendário Beckenbauer, que, segundo dizem, eu vou citar, para vencer uma Liga dos Campeões é preciso ter uma boa equipa e um grande treinador para vencer o Real Madrid.
Mariana Fernandes, há algum favorito num jogo destes?
Eu acho que o Real Madrid é sempre favorito na Liga dos Campeões, independentemente de todos os fatores exteriores, independentemente depois do que se passa em campo, o Real Madrid nesta competição, aconteça o que acontecer, é sempre favorito, seja qual for o adversário, seja qual for a fase. Eu acho que se vai sair daqui o vencedor da Liga dos Campeões desta temporada, independentemente da outra meia-final, acho que o PSG vai eliminar o Borussia Dortmund com relativa facilidade, mas acho que o PSG na final irá capitular, seja contra Bayern Munique ou seja contra Real Madrid. Portanto, acho que esta é a meia-final que nos vai dar o vencedor da Liga dos Campeões desta temporada. Acho que vai ser o Real Madrid. Acho que o Real Madrid tem essa capacidade, Carlo Ancelotti tem essa capacidade, esta equipa tem esta capacidade, tem também, nesta altura, a ajuda de ter o campeonato praticamente decidido. Sim, portanto, esse assunto está arrumado, ainda que não garantido, mas praticamente arrumado, principalmente.
O Bayern Munique também já não luta.
Exatamente, sim, é verdade. Mas,
nem não... o Paris Saint-Germain também. Sim, no Borussia, também, estão todos, a nível campeonato estão todos.
Estão todos, mas sim. A verdade é que o Real Madrid traz uma bagagem positiva desse lado, ao contrário de todos os outros, o PSG sim, também, sim, mas sim. O Real Madrid traz essa neste confronto direto com o Bayern Munique, traz essa vantagem positiva de já ter o campeonato arrumado. Carlo Ancelotti obviamente quer conquistar a Liga dos Campeões outra vez, esta equipa quer muito conquistar a Liga dos Campeões outra vez, quer voltar a subir esse degrau que é quase um dado adquirido na temporada deste clube, que um dos objetivos é sempre chegar à final da Liga dos Campeões e procurar conquistá-la. O Bayern Munique, eu acho que está nesta fase final de temporada, e eu não sei como é que teria sido também a temporada por completo, ainda que o Bayern Leverkusen tenha feito uma temporada extraordinária. Mas este Bayern também não é o Bayern do início da temporada, é um bocadinho mais consolidado, vimos isso também, certo, na eliminatória contra o Arsenal. Agora, eu acho que o Bayern faz um percurso até aqui quase tocado ou muito bafejado pela sorte no que toca aos sorteios também. Ou seja, não podemos comparar aquilo que o Real Madrid já teve de ultrapassar para chegar a estas meias-finais com o caso do Bayern, que eliminou a Lazio nos oitavos de final, eliminou o Arsenal, é certo que é o Arsenal, mas é um Arsenal que há muito, que não estava nestas andanças, que não tem este traquejo desde há muito tempo e que está muito mais preocupado com a Premier League do que estava com a Liga dos Campeões. Acho que é um Real Madrid que parte como favorito e que vai, obviamente, procurar aqui dar a volta a este Bayern.
Augusto Inácio, também achas que o Real Madrid é favorito?
Não, já foi dito aqui muita coisa em relação ao Real Madrid, mas claramente olhando agora para as duas equipas e olhando para a época que as duas equipas estão a fazer, eu diria claramente que o Real Madrid é favorito, até porque o Real Madrid, mesmo que não estivesse a fazer uma grande época, chega à Liga dos Campeões e aparece o grande Real Madrid. É uma coisa inexplicável, não sei se é isso ou não, mas tem história, é um clube histórico e depois... Há uma diferença muito grande nestas duas equipas. O Real Madrid tem melhores jogadores e tem melhor equipa. E tem, acima de tudo, aquilo que eu acho que pode marcar a diferença, tem melhor treinador. E nessa perspectiva, o Real Madrid tem tudo para ir à final e ganhar esta final. Agora, a gente já sabe como é que é o futebol, tudo pode acontecer, e o Bayern Munique chega por aqui ou por acolá, como melhor sorteio ou menor sorteio, sim, chega ali às meias finais e também está a pensar em ganhar a Liga dos Campeões, por isso. Vamos ver que forças é que se degladiam dentro do campo, mas claramente, na minha opinião, o Real Madrid tem tudo para ir à final.
Para fechar esta ronda, Pedro Henriques, a tua aposta também é Real Madrid?
Vamos lá ver, a minha aposta é em termos de eliminatória, não é em termos deste jogo de hoje, não é? Porque hoje é Bayern e Real e depois há um Real Bayern. Portanto, também a minha aposta é que o Real Madrid seja o vencedor, inclusive, da Liga dos Campeões. Isso implica passar esta eliminatória. Agora, o Bayern Munique tem uma coisa. Se vocês forem ao registro...
Oi, perdemos aqui a ligação?
Não tenha ganho, sim, pelo menos um título.
Sim, sim, Pedro.
Sim, verificar qual foi a última... Verificar qual é a última época que o Bayern Munique não ganhou um único título. Pode ser esta. E, portanto, isto também diz muito do Bayern Munique atual, sim, porque ele limpa sempre qualquer coisa. E esta época pode não ganhar nada, a não ser que ganhe a Liga dos Campeões. Favorito Real Madrid na eliminatória. Tenho mais dúvidas em relação ao jogo de hoje. Por isso, a minha aposta hoje foi mais de 2,5 em gols.
Muito bem. Vamos então às nossas notas de campeão. Mariana Fernandes, começo por ti. Campeão do dia.
Olha, um campeão um bocadinho fora da caixa, mas porque acho que é um dado interessante, é a Liga Feminina de Inglaterra, que um 18 para lá, porque vão, os clubes, neste caso também da Liga Feminina, acordaram fazer um estudo sobre o excesso de lesões, consideram, obviamente, o excesso de lesões no ligamento cruzado anterior do joelho, que existe no futebol feminino. É certo que existe também no futebol masculino, com muita gravidade, sabemos que é das piores lesões, sim, que um jogador de futebol pode sofrer, mas existe com muita frequência no futebol feminino, muitas jogadoras que ficam de fora muito tempo, que têm de ser operadas devido a esta lesão. As últimas investigações dizem que as mulheres estão, neste caso as jogadoras, têm 6 vezes mais probabilidade do que um jogador de sofrer esta lesão, portanto vão fazer um estudo muito alargado de vários anos para tentar perceber o porquê e obviamente tentar encontrar formas de o prevenir.
Gabriel Alves?
Olha bem, vou dar 2,20 e vou dar 2,0. Vou começar por dar 20 a Gundogan, jogador alemão ao serviço do Real Madrid, que é quando a eliminatória, do Real Madrid, do Barcelona, peço desculpa, é quando a eliminatória com o Paris Saint-Germain fez uma crítica pública a Araújo, central, Uruguai, e a Cancelo, lateral português. Ora bem, incendiou um balneário, ai meu Deus, e hoje a imprensa espanhola diz algo muito interessante. Eu fiz o jogo ontem, estou à vontade, vi, comentei, analisei, logo na hora. Gundogan, hoje não escrevas nada, não digas nada, porque os golos que sofreu ontem a equipa do Barcelona foram exatamente na mesma origem dos golos sofridos com o Paris Saint-Germain, Cancelo e Araújo. Enfim, lamentável, porque são dois jogadores a mostrar muito pouca qualidade naquilo que é defender e naquilo que é ocupar espaço e saber estar. Depois é para Lewandowski, sofreu aquilo que é publicidade redigida negativa. Alguém a pôs a circular, tem 36 anos, aumentou o ordenado, a sua época não sei o quê, porque não tem tido aquilo que fez o ano passado.
E depois um hat-trick.
Fez um hat-trick e pôs a equipa a jogar a todo o campo. Um líder puro dentro das quatro linhas.
Vamos acelerar.
Grande jogador. E termina com um golaço. Quer dizer, e um hat-trick clássico, não é daqueles, ora aqui, ora ali, ora lá, não. Um, pum, pum, pum. Portanto, grande é 20. Para os zeros, é para Xavi. Naquilo que a imprensa espanhola lhe chama o 2.0, pois é, e é para o árbitro da partida, que de facto um fora de jogo posicional, que tem interferência na ação do guarda-redes, nem o VAR mostrou as linhas. Porquê? Não sei. Pois a gente fica a pensar muitas coisas sobre o futebol.
Pedro Henriques.
A minha nota vai para a Champions League. Realmente vamos ter um grande match. Desculpa lá, o Gabriel Alves estava a utilizar a sua expressão do match, mas aqui vai ser mesmo.
Muito bem, é lindo.
Portanto, duas grandes equipas, um grande jogo, uma grande joga hoje à noite e, portanto, a Liga dos Campeões está a regressar. É a última vez que estamos a assistir ao fim da Liga dos Campeões, tal e qual como nós conhecemos, embora para o ano também vá haver meios finais e finais, e com estas mudanças não sabemos até que ponto os protagonistas de hoje os da amanhã nas campeões. De qualquer maneira, vamos assistir a um grande jogo, de certeza, Liga dos Campeões, nota 16. Amanhã espero dar mais, porque tenho grandes expectativas para este jogo de hoje à noite.
Augusto Inácio.
Olha, nota 18 para o Farense e para o Zé Mota, que ontem obteve uma vitória muito importante, praticamente consolida o Farense na Primeira Liga, e realmente é um clube que está a crescer muito, e o Zé Mota está a dar muita força a este clube, também a esta equipa. Por isso, parabéns a todo o Farense e ao Zé Mota, a nota 18 pela vitória de ontem.
Está feita esta edição de E o Campeão É.